Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Matheus Cruz Maciel de Carvalho, que é autor do livro A Fonologia da Língua Dene Arawá. Esse livro sai pela coleção que tem o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Universidade. Matheus, conta um pouquinho como é que surgiu, inclusive, o teu interesse por esse assunto, como que você chegou nele?
Bem, o Brasil é um país plurilingue, né? A gente tem conhecimento pela nossa história das línguas indígenas brasileiras. E a linguística indígena é ainda uma área bastante recente, né? Se a gente for pensar no apenas no final da década de 80, da década de 80 do século passado, que a gente teve maiores pesquisas e um avanço na linguística indígena brasileira. Isso, esse foi sempre um assunto que me atraiu bastante, porque a gente tem muitos estudos da língua portuguesa, só que nós temos poucos estudos das línguas indígenas faladas aqui no Brasil, né? Esse número atualmente é aproximadamente 181 línguas, e eu sempre gostei de estudar a parte de teoria e análise linguística, e casou-se muito bem, né? Fazer a teoria e análise linguística junto com uma língua indígena brasileira. E esse foi o tema da minha pesquisa de mestrado e está continuando no doutorado agora.
E a escolha dessa língua especificamente, você chegou nela como? Por que essa língua e
Então,
não outra?
essa é uma língua muito pouco conhecida, né? A língua Dene, o povo Dene, que se autodenomina Madihá, a língua é muito pouco estudada. O que a gente tem no acervo é raros trabalhos feitos por missionários e com todo aquele objetivo religioso, né, e não científico. Pesquisando sobre a língua, eu vi que trabalhos acadêmicos não existiam, né? Então eu falei, vamos fazer isso, né? É um povo de difícil contato, porque para se chegar à aldeia é muito longe, né? Do Amazonas. Só que se você for de avião, tudo bem, mas fretar avião é muito caro, né? E quando a gente está na pós-graduação, a gente às vezes não tem muito recurso financeiro. E da cidade para a aldeia, são 7 dias no barco com os índios. Então, eu acho que por isso que a gente não tinha nenhuma pesquisa científica sobre a língua, né? Só os trabalhos missionários. Então, falei, uma língua quase nada conhecida de uma família, né? A família é a família Arauá, uma família também pouquíssimo conhecida. Então, pensei nessa língua para buscar descrevê-la, né? Contribuir para a linguística indígena brasileira e para alfabetização mesmo, pensando em subsidiar livros didáticos na língua para que as pessoas possam ser alfabetizados na língua Dene, né, os falantes nativos da língua.
E essa pesquisa, em termos até para quem não é exatamente da área, só para explicar um pouquinho, essa pesquisa fonológica, quer dizer, como que ela funciona na prática? Se acaba passando isso para uma escrita em língua portuguesa, como que é o procedimento metodológico do teu trabalho?
Isso. Nós temos, na área de linguística, em específico a fonologia, um alfabeto fonético internacional, que a gente chama de IPA, né? Então, todos os sons das línguas do mundo são representados por símbolos, né? Então, se você pegar o meu texto, quem pegar o texto pode encontrar vários símbolos. Então, a metodologia que se segue nesse tipo de trabalho é ida a campo, né? Então, tive autorização da FUNAI, fui para a aldeia, segui questionários, gravei de modo digital a fala de Dene, né, de índios Dene, falantes nativos, fiz a transcrição fonética no momento da coleta, que são esses símbolos que eu te falei, e com base nesses dados fonéticos passei a representação fonológica, que também são símbolos do IPA, né. Com base nesses símbolos, no resultado da análise fonética, eu fiz um inventário fonológico da língua. Por ora, não fiz o sistema de escrita ainda, né, porque dei sequência na pesquisa, fui para o doutorado e a gente ainda não tem a escola na aldeia, mas é realmente nesse sentido, né, de fazer a análise fonética, fazer a análise fonológica com base nos sons que aparecem na tabela fonética internacional.
E você foi recebido de que maneira pela comunidade local quando você vai fazer esse tipo de pesquisa? Qual a receptividade que você encontrou? Até que ponto, quer dizer, há uma percepção, inclusive, né, do teu trabalho, das tuas intenções?
Sim. O primeiro contato foi com a FUNAI, né? Então, o contato não foi direto com os DNI. Fiz o contato com a FUNAI, expliquei o meu projeto, depois mandei o meu projeto para pedir autorização. Eles entraram em contato com o povo DNI para explicar um pouco mais do meu trabalho, né? O que eu estava querendo fazer com eles, estudar a língua, né? E o porquê de eu ir para a aldeia. Eles aceitaram a ideia porque eles têm muita vontade, os DENIs, de ter uma escola na aldeia. E o meu trabalho é justamente nesse sentido, né? O principal objetivo do meu trabalho é que as minhas pesquisas sirvam de subsídios para a elaboração de materiais didáticos. Então, eles entenderam muito bem isso e se colocaram muito dispostos a ajudar. Quem trabalha com povos indígenas percebe que muitas vezes os falantes têm que parar as atividades rotineiras, né? Como caçar, pescar, torrar farinha, né? Para nos fornecer dados. Então, é um serviço, um trabalho meio cansativo para eles, né? Ter que abrir mão dessas coisas para ficar sentado, seguindo questionários sobre a língua. Só que, pelo fato de o povo ter muita vontade e entender os meus objetivos, eles me ajudaram bastante, bastante, né? Eles entenderam que aquilo seria bom para o povo, de uma forma geral. Porque as crianças poderiam ser, podem ser no futuro, né? Alfabetizadas na sua língua materna e não no português, que é a língua estrangeira para eles.
E como experiência humana, quanto tempo você ficou lá e em termos de contato, quer dizer, o que essa experiência te trouxe?
Isso. Bom, estar em contato com uma cultura totalmente diferente, para mim é uma coisa fantástica. A gente se desliga totalmente desse modo de ver o mundo que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, claro, temos várias culturas, formas de ver o mundo aqui no Brasil, só quando você se desliga dessa e entra numa outra, é uma experiência fantástica, né? Como eu te disse, é um povo que fica muito longe da cidade. Então não tem energia na aldeia, o sol caiu, acabou a luz, né? Caça, pesca, uma base alimentar totalmente diferente da nossa, uma forma diferente de lidar com o mundo real, né? E isso muda muito a gente, muda muito. Eu fui duas vezes durante o mestrado, né? Agora no doutorado já fui mais uma, tá no final do ano. Mas fui duas vezes durante o mestrado. Na primeira, foi o primeiro contato, eu fiquei só na cidade com eles, e depois na segunda eu fui para a aldeia. E pude experimentar várias coisas novas, né? Coisas que eu não sabia que existia no mundo, né? E está aqui no Brasil.
Por exemplo, o que você pode contar pra gente?
Eu pude conviver com eles, né? E presenciar rituais xamânicos é uma coisa incrível, assim, né? A crença que eles têm em seres sobrenaturais, e isso é passado para a língua, né? Já que língua e cultura ligados, a atividade de caça e pesca. Eles têm um sistema muito bacana de pesca. Para pé, maceta uma erva, coloca na água, essa erva tira o oxigênio da água e os peixes sem oxigênio começam a pular. Então eles pegam assim vários peixes com a mão pulando, né? Então, essa foi uma das experiências bacanas, assim, rapé, né, que é uma coisa muito presente na cultura, que eles chamam de tsiná, né, na língua. Eles realmente, quando eles precisam passar a noite caçando, sem dormir, é só não cheirar rapé. Então, o rapé tem uma importância social muito grande para os Beni. Eles estão direto com o rapé, ou mascando, ou cheirando. Então, outra coisa que eu pude experimentar, bacana, sim, o convívio com eles são muito bem-humorados, né? Coisas que a gente não encontra muito aqui na nossa sociedade, né? Por ser uma, às vezes, ter uma vida muito corrida, e principalmente no meio acadêmico, né? Essa produtividade a todo momento, então a gente esquece um pouco a vida. E lá a gente retoma isso, né? A família, a aldeia é uma coisa Não muito grande, 230, 250 pessoas. Só que onde ali a gente percebe que realmente é onde um come, 20 pessoas comem. Então eles são muito unidos, assim. A gente percebe que não tem aquelas divisões tão estabelecidas como a gente tem aqui. Lá é como se fosse uma grande família e isso é muito bom, assim, perceber que as pessoas ainda têm união.
E o contato deles com o mundo branco, né, com o mundo ocidental, é em que pé está atualmente?
Então, pela FUNAI, os Denis são considerados semi-contactados, né, de contato recente. Só que os Denis assimilaram muito as questões culturais dos não índios. Esse contato já a gente já tem há bastante tempo entre Denis e não índio, por questões principalmente do ciclo da borracha, né, e do período da seringa. No período da seringa. E então os brancos viram o rio e encontraram com o Denis. O Denis são muito pacíficos, né? Então eles aceitaram muito bem esse contato e obviamente se submeteram a trabalho escravo, né? Muito trabalho pago por litros de pinga. Isso a gente ouve relatos deles ainda. Então, o contato já tem algum tempo e, embora esse contato massivo seja uma coisa recente, né? Porque agora eles têm barco, eles conseguiram um barco, como eu disse, uma população que vive longe da cidade. Mas eles têm barco, então eles estão sempre na cidade. E eles têm assimilado, não sei se felizmente ou infelizmente, mas eles têm assimilado muito e pegado questões culturais dos brancos, né? Então, algumas coisas têm se perdido ao longo, do contato, né? Ao longo da história. Algumas músicas para caça e pesca, então hoje eles já não fazem mais isso, né? Algumas brincadeiras que haviam na aldeia, como a brincadeira da fruta, que os homens iam para a mata, pegavam frutas e traziam para a aldeia. E depois tinha uma brincadeira enorme para as mulheres pegarem as frutas dos homens e comerem. Isso já é uma coisa bem mais rara. Eu não vi isso na aldeia, mas eles dizem que tem, né? Embora a gente saiba que antigamente tinha com muito mais frequência. Então, o contato aconteceu, né? E acontece ainda. E infelizmente isso tem levado à perda de alguns traços culturais, né? Algumas coisas específicas dos Denis não têm sido feitas mais.
Agora, o foco principal do teu doutorado agora, qual é?
A morfossintaxe. No mestrado eu fiz a fonologia, né, o sistema sonoro das línguas e todas as regras para silabificação, regras de acentuação, processos morfofonológicos. E agora no doutorado eu estou focando a morfologia e a sintaxe, né, em uma interface. Então, com isso, buscando ter uma visão mais geral da gramática da língua, né? E não só o sistema sonoro, como foi no mestrado.
Esse desafio, vamos dizer assim, ele é maior que do teu mestrado em termos acadêmicos de pesquisa ou é equivalente? Ou não existe essa comparação?
Eu acredito, é uma pesquisa que demanda mais tempo, né? Realmente. Então, por isso que eu já pensei, quando eu comecei o mestrado, já pensei em fazer mestrado e doutorado, né, justamente para dar essa continuidade. Porque o sistema fonológico é uma pesquisa que você faz em 2 anos. Só que a morfologia, a sintaxe, não, né? Então, você realmente precisa de mais tempo. Então, eu pensei já quando eu entrei no mestrado, né? Porque agora, no doutorado, tem que identificar as classes de palavras e pelo que eu estou analisando, a língua Denis, diferente do português, parece ter 7 classes. Então, eu tenho que apresentar os aspectos morfológicos dessas classes e depois fazer a análise sintática, né, a ordem sintática da língua, os tipos de construções, afirmativas, interrogativas, negativas. Então, isso demanda muito mais tempo. Isso me parece um desafio muito maior. É claro, não vou terminar o doutorado e ter a gramática pronta da língua Dení. Eu pretendo estudar o resto da vida a língua Dení, né? Mas agora, para o doutorado, é fazer uma análise morfológica, que é morfológica e sintática, que é uma coisa que demanda mais suor, né, que análise fonológica, mas mesmo assim eu sei que não vou ter nunca a gramática pronta, né? Eu pretendo trabalhar com essa língua ao longo de vários anos, aí, por muitos anos, e assim conseguir dar uma visão mais geral da língua e da cultura do povo Dení.
Para quem quiser travar contato com você e ter mais informações sobre a tua pesquisa, né, sobre tanto a questão antropológica quanto linguística, naturalmente, né, que é o foco essencial do teu trabalho, você poderia deixar algum contato, Matheus?
Claro, o e-mail Matheus, sem H, tá? Matheus cmcarvalho@gmail.com.
Ótimo. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui em nosso perfil com Matheus Cruz Maciel de Carvalho, que é autor de A Fonologia da Língua Dení, Arauá, né, que é justamente sobre o povo que nós estávamos falando agora. Esse livro sai, como nós comentamos, também pelo Selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp. Muito obrigado, Matheus, parabéns pelo seu trabalho e espero que você volte ao programa em breve, tá bom?
Eu que agradeço, obrigado, viu?
Um abraço, tchau!
Abraço, tchau, tchau.